Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nesta edição, vamos conversar com o presidente Gilberto Schaefer e com a vice-presidente administrativa Vera Lúcia De Boni sobre a recente aprovação do reajuste de subsídios na Câmara e as perspectivas para a tramitação no Senado. A direção também anuncia a publicação do primeiro exemplar do Informativo dos Aposentados e Pensionistas. Além disso, vamos tratar sobre a atuação institucional em defesa da magistratura. Dr. Gilberto, seja bem-vindo.
Eu gostaria de fazer uma saudação especial à Grazi, à Vera e a todos os colegas que nos escutam, com os quais a gente tem a oportunidade, nesse momento, de fazer algumas comunicações importantes de temas que a gente tem levado aqui na associação.
Doutora Vera, bem-vinda.
Muito obrigada. Mais uma vez, uma alegria de poder estar fazendo contato mais direto com os colegas e também nesse diálogo com Gilberto, contigo, Grazi. E sempre nessa expectativa de que a gente possa estar alcançando o maior número de informações para todos.
Doutor Gilberto, no dia 1º, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2646 do Supremo Tribunal Federal, que reajusta o subsídio dos ministros do Supremo em 8,74% a partir de junho e em 7% a partir de janeiro de 2017. Como deve seguir o trabalho pela aprovação no Senado?
O trabalho agora realmente é no Senado. A expectativa é de conversa com todos os senadores. Da nossa parte, na Ajuris, nós vamos conversar com os senadores do Estado do Rio Grande do Sul, vamos procurar os senadores, vamos explicar para eles a importância dessa recomposição dos subsídios. É importante que os senadores sejam informados de que se trata, na verdade, de uma recomposição, não é aumento real dos subsídios, né? E nós temos lutado, apesar do cenário que todos devemos ficar cientes, que é um cenário adverso para movimentações dessa natureza, mas nós temos feito essa luta. Então, do ponto de vista da Ajuris, especificamente, nós vamos procurar os senadores do Estado, mas também nosso empenho vai continuar no plano da MB, mobilizado junto à MB para fazer esse contato também com os demais senadores, com a liderança do governo, do governo, que é uma liderança extremamente importante nós fazermos o convencimento. É evidente que se houve esse acordo, né, e esse acordo havia já há um bom tempo, e ele foi, vamos dizer assim, ratificado pelo atual governo interino, e dado sinal verde para ele, nós acreditamos que do ponto de vista do governo não vá haver maiores resistências. Mas é importante, e é importante eu dizer isso para os colegas, que há uma pressão, sim, da mídia contra qualquer aumento. Hoje eu li algumas reportagens que falavam sobre aprovação de pauta-bomba, fazendo essas referências, e que também pode haver pressão de governos do Estado em cima dos senadores. Então, nós temos que, quando a gente explica para o colega também a estratégia, a luta, também, e esse é um momento importante, também de cientificar o colega da dificuldade, né? Mas nós acreditamos que, apesar disso tudo, está bem encaminhado, né? Nós vamos fazer o processo de luta, poderá haver resistência, mas nós entendemos que esse processo ele está bem encaminhado na medida em que o governo sinalizou positivamente na Câmara dos Deputados.
Uhum. Doutora Vera, nós sabemos que no Brasil, no Rio Grande do Sul, o processo legislativo é longo. Essa tramitação ela começou em 2015, agora que avançou na Câmara, e deve demorar um pouco mais ainda no Senado, como o doutor Gilberto vem falando. Como é que deve chegar isso ao Rio Grande do Sul?
Nós temos no Rio Grande do Sul um compromisso, e não poderia ser diferente, de que uma vez implementado o reajuste do subsídio, ele vai ser automaticamente estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em razão da liminar já existente que garante essa possibilidade. Óbvio que não podemos esquecer os riscos de eventual revogação da liminar, não temos nenhuma notícia ou perspectiva de que isso venha a acontecer, mas sempre é possível porque se trata de uma liminar. Então, até o momento, o que nós temos é essa possibilidade concreta de que, uma vez aprovado o projeto de lei, transformado em lei, então, do reajuste, nós tenhamos a imediata implantação aqui no Estado. Acho que é importante a gente lembrar que essa tramitação, desde 2015, ela contou com um acompanhamento incessante da Ajures. Nós estivemos presentes, tanto na gestão passada como nesta gestão, de forma praticamente semanal em Brasília, se não pela presidência ou pelas vice-presidências, por colegas que têm nos auxiliado e de forma muito generosa, colocando seu tempo, colocando a sua disponibilidade pessoal, de, em representação à Ajures, integrarem o grupo de acompanhamento legislativo. Nós temos tido um grande grupo de colegas do Brasil todo que acompanha a tramitação dos projetos, e esse tinha, obviamente, um cuidado muito especial, e a Ajures não fez diferente. Nós também tivemos uma cautela e um cuidado e uma atenção muito especial com relação a esse projeto.
E importante, além dessa questão, salientar que nesse procedimento do CNJ, que foi deferido a liminar, ele foi provocado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela MB, a partir de um requerimento nosso da Ajures. Uhum. Então, fomos nós da Ajures que demos início a isso. O pedido à MB para que a MB apresentasse junto ao CNJ o pedido da automaticidade. Nós temos uma compreensão que a automaticidade para nós ela tem que ser uma conquista, ela tem que ser consolidada. Os judiciários não podem ficar submetidos à vontade local quando você tem um trato nacional. Então nós fizemos essa provocação ao Conselho Nacional de Justiça, ao MB, que apresentou isso para o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós vamos, nesse momento, indicativos que nós vamos colher pela primeira vez os frutos desse requerimento, porque na outra vez nós conseguimos concomitantemente, uhum. E aí talvez o colega tenha que compreender isso, que nós temos um jogo duplo, né? Nós jogamos na questão definição no CNJ, junto à MB, mas nós também jogamos na definição legislativa. No outro ano, legislativamente, nós conseguimos a aprovação da última recomposição dos subsídios. Então, nós acabamos, tecnicamente, sequer precisando dessa liminar do CNJ. Agora, a gente não vai conseguir acompanhar legislativamente isso, então nós vamos utilizar, sim, essa liminar do CNJ para isso.
E, obviamente, sem detrimento de continuar todos os esforços para a aprovação da lei estadual que possa garantir a automaticidade. Sabemos, obviamente, da imensa dificuldade que é não só a tramitação, mas a aprovação dessa lei, por tudo que ela significa. Quer dizer, pela perda de espaço de poder da Assembleia Legislativa, pela dificuldade que muitos parlamentares têm de compreender a autonomia efetiva, financeira e orçamentária e de gestão orçamentária do Poder Judiciário, mas essa é uma luta que continua sendo travada dentro da Assembleia Legislativa. Tem nisso uma parceria importante também do próprio Tribunal de Justiça e que, uma vez utilizada, como diz o Gilberto, pela primeira vez a liminar, nós vamos começar a ter, talvez, o andamento desse processo legislativo, que vai nos demandar uma grande atenção.
Uhum. Doutor Gilberto, no cenário nacional também segue o trabalho pela aprovação da PEC 63, que trata da valorização por tempo de magistratura, o antigo adicional por tempo de serviço. Como é que está a avaliação da perspectiva desse projeto?
De certa forma, nós tivemos, vamos dizer assim, dois momentos nesse processo. A PEC 63, ela estava, num determinado momento, amadurecida para ir para a votação. Havia um trabalho forte nesse sentido, mas sobreveio a decisão do auxílio moradia. Então, nós não podemos, vamos dizer, descurar dessa informação ou fazer de conta que isso não afetou. Isso, de fato, afetou naquele momento. Num segundo momento, a gente começou a trabalhar pela retomada, também havia uma possibilidade forte de votação, mas o cenário político geral, nacional, afetou essa mobilização. Como todos nós sabemos, o Senado em grande parte, ou o Senado está mobilizado, não apenas nisso, mas ele está profundamente mobilizado na discussão do processo do impeachment, e isso obviamente afeta a tramitação dos projetos. E trata-se de uma emenda constitucional. E emenda constitucional tem que ter um quórum qualificado. Nós não podemos ir com qualquer quórum correndo o risco de rejeição dessa emenda. Então, isso até é diferente, isso é bom que o colega compreenda, que isso até é diferente do projeto de lei do aumento de salário, que é uma lei ordinária, que tem o quórum de maioria simples. Tá? Aqui é um quórum qualificado de 3/5 dos senadores, o que resulta num grande número de senadores, e você tem que ter justamente, você vai ter alguns que não votam favoráveis à matéria, então você tem que garantir esse quórum. Então, a luta nossa que nós temos é demonstrar que há necessidade do VTM, né, do ATS, né, valorização de tempo de magistratura, então essa é a expressão que se utiliza, necessidade disso para valorizar a carreira, que a magistratura, ele é o único órgão de poder que também é carreira, então é importante que isso seja recuperado, diferente de um deputado que é eleito para um mandato, tem essa diferença. A magistratura é órgão de carreira, de poder, que, portanto, precisa dessa valorização. E aí nós temos que trabalhar no cenário, justamente, essa é a argumentação, de paulatinamente substituindo o auxílio moradia pelo VTM, porque isso se trata de uma questão de justiça, isso também é uma questão de negociação com o poder político, é importante, e, por fim, isso é extraordinariamente uma questão de recuperação da paridade entre ativos e inativos. Então, para nós, da Ajures, isto é uma luta extremamente importante.
Doutor Gilberto, eu aproveito esse link, na verdade, da retomada da paridade para anunciarmos que esse mês, essa semana, na verdade, vai chegar aos associados, aposentados e pensionistas o primeiro informativo para aposentados e pensionistas, que traz informações, notícias atualizadas, como essa sobre a tramitação da PEC 63. Essa é uma iniciativa que busca atualizar um pouco mais os nossos associados que acabam não acessando muito o e-mail, e é uma outra estratégia da Ajures.
Perfeito. É uma estratégia de comunicação, de informar o associado que está acontecendo na vida associativa e da nossa luta. Aliás, luta que tem a participação de um número grande de associados, inclusive do Departamento de Aposentados. Então, nós retratarmos essa luta é extremamente importante.
Amém. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajures.